Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800,00, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999,00. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de acompanhamento do mercado do boi. A gente vai conversar agora com o Gustavo Rezende, lá da Agrifato. Ele que está acompanhando o mercado nesse início de semana. A gente quer entender, afinal de contas, que impacto a chegada da oferta de segundo giro de animais pode trazer aí para a formação de preços. Gustavo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que você está acompanhando esse início de semana para as negociações? Segunda-feira geralmente não é um termômetro, né, Gustavo? Mas dá para ter uma ideia de como a semana deve começar aí para as negociações? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alex, bom dia. Sim, segunda-feira realmente não é, né, o melhor termômetro. Vamos ver como que ainda desenvolve. Geralmente terça e quarta-feira são dias de maior liquidez, né, no mercado físico, mas os fundamentos não indicam grandes alterações de preços, né, de uma maneira geral. Certamente a oferta vai continuar restrita ainda no curto e médio prazo. Essa semana a gente deve continuar com o mercado fortalecido, uma baixa disponibilidade de animais prontos e pontualmente algumas regiões, algumas praças, a gente deve ver também indicações, né, propostas maiores pelo animal, para poder aumentar, poder colocar, ampliar as programações de abate.
Muito bem. Vamos então por partes, Gustavo. Que regiões são essas que podem ter novidades aí em preços?
Sim, claro. Então, o MS é o estado que continua com a menor disponibilidade de animais prontos. Hoje, a gente teve um cliente que recebeu proposta ligeiramente acima do balcão. No MS está rondando aí ao redor de uns R$ 155,00. E já começam a aparecer algumas propostas de R$ 156,00, R$ 157,00. A gente precisa confirmar se isso vai ter uma mudança de patamar essa semana. Né? Goiás, por exemplo, já é um estado onde as casas estão um pouco mais confortáveis, especialmente grandes frigoríficos, aqueles que já travaram os animais a termo antes ou que têm confinamentos próprios, né? Então tem aí uma... Em Goiás pode diminuir essa possibilidade de reajustes positivos mais expressivos. Em São Paulo, segue um cenário mais difuso, né? Então você tem também alguns poucos frigoríficos com escalas mais alongadas, né? Então esses vão já até quase o final desse mês, mas você tem outros frigoríficos menores que não estão tão confortáveis assim. Mato Grosso também segue aí com uma menos uniforme, né? Inclusive em relação a preço, indicações em 143, 144, mas também chegando a 150. Mas Mato Grosso está com as suas programações de abate em linha com o que a gente tem observado desde o início deste ano, dentro da média de 2019, que também não indica grandes alterações no curto prazo. Então, em resumo, tirando o MS e o norte do país também, que eu esqueci de comentar, que estão com as escalas mais curtas, e aí a indústria pode oferecer mais, mas Goiás, Mato Grosso, São Paulo, talvez sem grandes variações muito expressivas de preço para cima.
Nesse caso, pesa a entrada desses animais de segundo giro?
Sim, né, nesse caso específico de algumas plantas que estão com as programações mais confortáveis, já é a chegada desses animais do segundo giro, exatamente.
Porque daí você tem uma parte das escalas sendo atendidas pela chegada desses animais e a outra parte dos animais desse confinamento sendo disputado no mercado. E é um volume que aparentemente é suficiente para manter preço, é isso, Gustavo?
O nosso medo é que a concentração da oferta nesse mês agora, né? Então a chegada do segundo dia de confinamento pudesse balançar um pouco esse equilíbrio de preço. O que não tem se mostrado verdade, né? Isso porque o mercado continua firme, mesmo com a chegada desses animais. O que a gente tem observado é uma concentração, né? Esses animais, esse direcionamento dessa oferta para alguns frigoríficos, e esses regionalmente mostram escalas mais alongadas, mas os outros frigoríficos, especialmente os frigoríficos menores, que não dispõem algumas vezes de ferramentas, de rede, que não fazem o termo antes, né? Esses continuam com a maior dificuldade em colocar o boi dentro da escala. Então, se por um lado o termo deixou algumas indústrias mais confortáveis, ela também comprometeu a oferta desses animais de segundo giro. Então, os frigoríficos menores não estão se aproveitando muito desses animais confinados, né? Então, segue ainda, né? Então, apesar dessa oferta, segue ainda uma disputa pelos animais que ainda estão disponíveis no mercado, que são uma oferta bem regulada, bem ajustada, e isso tem dado um tom aí de mercado firme.
Legal. Mas a tendência é o quê, Gustavo? De continuidade das altas ou a gente vai ver agora, a partir de agora, uma estabilização nos preços?
Olha, eu vejo que novas altas, novas revisões de preço, elas até podem acontecer, né? Mas ainda vejo isso acontecendo de uma maneira bem gradual. O que que acontece? Vamos pegar, por exemplo, o indicador de CPEA, né, aqui em São Paulo. Ele tem balizado ao redor de uns R$ 160, R$ 161 reais, já há algumas semanas. Na sexta-feira mesmo, né, o último fechamento deles, perdeu esse suporte em 160, ele foi para R$ 159,95, caiu aí 1,7 pontos percentuais, mas na quinta-feira, né, então na véspera desse último fechamento, ele já bateu R$ 162,70, né, e teve máxima aí já perto daqueles R$ 170,00, que é o valor buscado pelo mercado, né, teve uma máxima em R$ 168,86. Então, o mercado, eu acredito que nessa semana, no curto prazo, né, talvez ao longo de outubro, ainda fique balizado nesses preços, entre 160, às vezes alcançando ali quase 163, deve oscilar nisso. Agora, não, acho pouco provável que nos próximos dias, nessa semana, talvez na semana que vem, o indicador CPE em São Paulo consiga atingir uma média, né, 165, por exemplo, né? Uhum. Então, a gente pode colocar uma máxima em 163, renovar isso no curto prazo, nos próximos dias, acho um pouco improvável. Acho mais possível que ele fique oscilando dentro dessa janela, desse intervalo aí, entre 160, 162 e alguma coisa.
Muito bem. Agora, exportação, hein, Gustavo?
Então, as exportações já começaram em outubro melhor, né, em comparação com o mês passado, setembro. Essa tarde a gente vai ter novas informações dessas exportações parciais desse mês. O fato é que a gente começou nos quatro primeiros dias úteis de outubro, então comecinho desse mês, a gente já teve uma alta de 36% com relação a setembro, né? Então a gente já exportou 32 mil toneladas, uma média das exportações de 8 mil toneladas por dia, né? Já bem acima das 5,9 do mês passado. Então eu vejo que a chegada desses animais do segundo giro, que são animais que atendem esse mercado externo, possibilitando a gente ter um volume maior agora em outubro do que setembro. Então, eu vejo que a gente vai ter as exportações maiores, né, em comparação com setembro, e deve ficar acima de 160 mil toneladas, possivelmente, nesse mês.
Ô, Gustavo, mas dá para concluir dessa sua fala que um mês de setembro, não é que não teve demanda, o fato de ter menor volume exportado foi porque não tinha oferta mesmo de animais disponíveis?
Pois é, exatamente, Alex, eu acredito isso. Por quê? O mercado externo está bastante aquecido, né? Já vem falando bastante sobre isso, da peste suína africana na China. todo o leste asiático, na verdade. Então, o que me parece é que o que a gente conseguir produzir, a gente vai encontrar mercado comprador lá fora, né? Não só também o mercado asiático, mas o mercado árabe também é outro importante comprador da carne brasileira. Ou seja, esse menor volume que a gente viu no mês passado para as exportações de carne bovina, me parece que foi realmente de uma falta de oferta, uma falta de animais terminados, né, que atendam esses pré-requisitos para exportação. E agora, outubro e novembro, a gente deve ter volumes maiores, né, com uma oferta maior, uma disponibilidade maior para atender esse mercado que segue aquecido.
Principalmente com a chegada desse animal de segundo giro de confinamento, que tem esse perfil, né, de atendimento das exportações, né, Gustavo?
Sim, que atende, né, em qualidade, em idade também. E aí é esses animais que devem atender e devem ser responsáveis de um volume maior agora nesse mês de outubro, muito possivelmente. Uhum. Especialmente se mantiver esse desempenho de 30% mais alto que a gente viu no começo desse mês. Se isso for mantido, a gente deve ver um volume maior agora em outubro.
E outro fato que eu imagino que justifica aí essa versão do Gustavo é o preço que está se pagando aí pela carne no mercado internacional, né, Gustavo? Se tivesse problema de demanda, os preços não continuariam evoluindo, né?
Sim, pois é, exatamente. Esqueci de mencionar a questão do valor, mas em dólares, né, por tonelada, a carne bovina se valorizou, né, na comparação com outubro, com o mesmo período do ano passado. Essa alta aí foi quase de 11%, 10,9%. Então, só para poder entrar em mais detalhes, a tonelada em outubro de 2018, né, então outubro do ano passado, estava sendo comercializada por 3.893 dólares aí por tonelada. E agora já alcança 4.316. Então, você vê que tem uma alta aí, né, subiu quase 10%, mais de 10%. Então, esse valor, preço subindo, mostra que realmente tem uma demanda aquecida, que está pagando por isso. O que pontualmente aconteceu em setembro foi um intervalo com uma oferta menor, né? Uhum. Então, a gente deve exportar tanto em volume como em preço, né, melhores também agora.
Muito bem. Tá aí, então, análise do mercado, as tendências para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Quem analisou para a gente foi o Gustavo Rezende, lá da Agrifato. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre.
Muito obrigado, Alex. Boa semana. Até a próxima. Abraço.
Valeu, abraço para você. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como andam as negociações lá no mercado futuro da B3. De olho na tela. A gente tem um mercado, portanto, trabalhando para outubro com uma ligeira queda, 0,06%, a R$ 162,80. A gente tem o novembro com alta de 0,12%, a R$ 166. Dezembro já batendo nos R$ 169,00, com alta de 0,03%. E janeiro de 2020, R$ 172,05, com queda de 0,26%. O indicador Esalq BMF, que o Gustavo se referiu durante a entrevista, na última sexta-feira, fechou com queda forte de 1,69% a R$ 159,95, depois de ter buscado aquelas máximas do ano de um pouco mais de R$ 162 na última quinta-feira. Muito bem, esses são os números do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.